Bom, eu queria convidar que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17, nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo, que são os versículos 14, 15 e 16. Êxodo 17. Quero compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu peço aqui ajuda ao meu amigo pastor Joelson, que me ajude com a nossa bandeira nacional. Já já você vai entender melhor. Isso. Aí, segurou? Que bom. Êxodo 17, quem achou, diga amém.
Amém.
Amém. Quero convidar que você coloque toda a tua atenção para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma específica. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué. Estou lendo na versão King James. Porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome de Jeová Nissi, porque disse, porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Eu quero destacar o versículo 15, e Moisés construiu um altar e chamou o seu nome de Jeová Nissi, que é traduzido é o Senhor é a minha bandeira. Diga comigo, o Senhor é a minha bandeira. Diga novamente em voz alta, o Senhor é a minha bandeira. Inclusive, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Feche os seus olhos, Espírito Santo, eu te peço, por favor, abra os nossos ouvidos espirituais, abra, Senhor, as nossas mentes, para que todos os que aqui estamos tenhamos, ó Deus, a revelação daquilo que o Senhor deseja nos falar nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu, lendo esse texto nesses dias, me chamou a atenção. Eu já li o livro de Êxodo em várias ocasiões, mas dessa vez me chamou a atenção essa parte do Senhor é a minha bandeira. A bandeira, ela tem um significado muito legal, por isso que eu coloquei a bandeira do Brasil aqui, que para nós tem um significado para lá de especial. E eu comecei a descobrir, né, e quem é militar sabe isso muito melhor do que eu, até conversei bastante com o pastor Joelson sobre isso. Para quem não sabe, o pastor Joelson é reserva da Marinha, né? Então tem uma história militar, mesmo hoje, já não precisando ir ao quartel, continua acordando 3 horas da manhã, né? E eu estava aprendendo e conhecendo um pouquinho dos protocolos em relação à bandeira. Eu antes de sair do Brasil, eu tinha 8 anos de idade, eu estudava num colégio que a gente cantava o hino nacional, né? E uma vez eu fui até escolhido para hastear a bandeira lá na minha escola. Eu tenho isso na memória. Eu era muito novinho. Com o tempo, isso foi se perdendo um pouquinho. Na escola do meu filho, ainda se faz isso, né? Pelo menos uma vez por semana, eles cantam o hino nacional. Ele não sabe muito bem o hino, mas ele está aprendendo alguns princípios. Eu achei muito interessante alguns protocolos em relação à bandeira nacional, porque a bandeira nacional, ela, não sei se alguns aqui já tinham essa informação, o militar que na hora de hastear a bandeira, né, no trajeto, arrastar a bandeira no chão, isso daí vai para a cadeia, né? Vai para a cadeia, vai ser disciplinado, enfim. A bandeira, na hora dela ser guardada, ela tem uma forma especial, falando da bandeira do Brasil, uma forma especial na hora de dobrar, porque o ordem e progresso precisam estar de frente na hora que você dobra a bandeira. A bandeira, ela transmite uma série de mensagens. E, saindo um pouquinho até da bandeira nacional, Qualquer bandeira, ela representa uma identidade. Ela representa... Quando você olha para uma bandeira, você já, já linka com um determinado idioma. Por exemplo, você olha a bandeira dos Estados Unidos, você já pensa no inglês. Você olha a bandeira da Alemanha, você já pensa no alemão. Você olha a bandeira da Espanha, você pensa automaticamente em espanhol. Porque toda bandeira representa uma língua. Mesmo que em algumas nações existam outras línguas, mas existe sempre um idioma oficial. A bandeira, ela representa uma série de coisas, né? Cultura, identidade de um povo, a localização de um povo. E a bandeira nacional, ela tem um significado forte para a gente. De vez em quando, nosso apóstolo puxa o hino, né? Salve o lindo pendão da esperança. É um hino muito, muito bonito. Tivemos alguns fatos assim, que me chocaram, principalmente no período das eleições, porque, independente, na época, né, de partido político, a bandeira nacional ela representa a nossa nação. E uma cantora, eu não sei o nome, não lembro, uma cantora que estava fazendo um show fora do Brasil, ela, por conta dos seus ideais políticos, ela pegou a bandeira do Brasil e saiu pisoteando a bandeira do Brasil. Eu não sei se alguém se lembra desse fato. Saiu pisoteando, e eu fiquei olhando para aquela cena e eu falei, caramba, a gente precisa valorizar mais a nossa identidade. Independente, na época, né, de briga política, afinal de contas, nós somos brasileiros. Se nós, como povo brasileiro, não valorizarmos a nossa bandeira, quem vai valorizar? Você vai esperar que o colombiano venha levantar a bandeira? Não, ele tem a bandeira dele, nós temos a nossa. Afinal de contas, a bandeira representa a nossa identidade. O povo de Israel, e agora entrando um pouquinho no texto, estava saindo da terra do Egito, debaixo da mão poderosa do Senhor. O povo de Israel, por mais de 400 anos, ficou como escravo. O povo perdeu a sua identidade. O povo de Israel, pensa nisso, o povo de Israel não tinha praticamente a bandeira. Eles se submetiam às regras da bandeira do Egito. Inclusive, essa questão de bandeira é tão forte que no barco, né, se o barco tiver com a bandeira do Brasil, me corrija se eu estiver errado, vale as regras do Brasil, mesmo que ele esteja em águas internacionais. Se o avião tiver sobre a bandeira do Brasil, mesmo que ele esteja numa outra nação, no avião, na aeronave, valem as regras da nação que aquela aeronave representa. O povo de Israel, então, começa a sua caminhada rumo à terra prometida. E Deus começa a trabalhar profundamente no povo de Israel, porque eles começaram a se encontrar como povo de Deus. Já não eram mais escravos. Deus começa a trabalhar na mente, no coração do povo de Israel, e Deus começa a permitir algumas coisas, tanto que essa batalha contra Amaleque... E o nosso apóstolo, alguns anos atrás, pregou sobre isso. A minha esposa recentemente pregou, não diretamente nisso que eu estou falando, mas nesse contexto da batalha contra Amaleque. Foi uma das primeiras batalhas em direção à Terra Prometida. E eu fico pensando, mas Deus estava guardando o povo de Israel, livrou do faraó, livrou das carruagens do faraó. O faraó ficou no Mar Vermelho, enquanto Israel passou por terra seca, o faraó não conseguiu, porque vai ter territórios que você vai atravessar de forma sobrenatural, e outros sem Jesus vão tentar e vão ficar no caminho, e vão falar, o que, que você tem de diferente? Eu tenho o Espírito Santo que me direciona, abre caminhos, faz milagres, opera o sobrenatural. Tem caminhos que você através, você fala, poxa, parece até que foi fácil, mas foi sobrenatural. Pessoas olham para você e não entendem, é porque existe a mão do Senhor te conduzindo e te levando, abrindo caminho onde não existe caminho. O faraó tentou e não conseguiu. O povo de Israel conseguiu. E agora enfrenta essa batalha. Logo em seguida, né, de tanto milagre, agora Deus permite uma batalha. É porque Deus queria forjar o povo de Israel, mudar a identidade do povo de Israel, de um povo guerreiro para um povo conquistador. Não reclame das batalhas que você está enfrentando. É Deus forjando a tua vida para o nível que Ele vai te colocar. Cada batalha que você enfrenta é um nível que Ele está te levantando. É um passo à frente que você está dando. Deus estava forjando o povo de Israel. Amaleque não era rival para Israel, porque Israel tinha Deus, mas mesmo assim Deus permitiu que o povo entrasse em campo, no campo de batalha. E aí foi aquela cena famosa onde Moisés estendia as mãos e Josué estava batalhando, e quando as mãos de Moisés se cansavam, o povo de Amaleque prevalecia, mas quando Moisés erguia as mãos, o povo de Israel prevalecia. Arão e Ur ajudaram a sustentar as mãos de Moisés e o povo venceu. Moisés, então, recebe uma direção de Deus. Fala, essa versão fala, diz assim, fala aos ouvidos de Josué sobre o que eu vou fazer, eu vou exterminar Amaleque da face da terra. Eu vou acabar, esse povo me afrontou, esse povo fez coisas horríveis contra aquilo que eu desejo, e eu vou exterminar eles. Fala aos ouvidos de Josué. Isso me chamou a atenção, porque tem coisas que você não pode deixar de falar para a próxima geração. Tem promessas de Deus na tua casa que você não pode deixar de lembrar aos teus filhos, porque tem coisa que vai além de você, vai atravessar gerações. Tem bênçãos que Deus colocou no teu coração e te prometeu que você precisa compartilhar, porque vai ser além de você. Os teus filhos vão viver níveis que você não experimentou, os teus netos vão viver níveis que você não experimentou, e eles precisam saber que tem promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. Você precisa compartilhar. A Bíblia fala, uma geração contará outra geração. Você precisa compartilhar das promessas de Deus com os teus filhos. Olha, filho, Deus me prometeu isso, Ele vai cumprir. Deus falou isso, Ele vai fazer. Você precisa gerar um ambiente de fé na tua casa. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Você precisa lembrar as tuas gerações das promessas de Deus, porque o inferno vai tentar o tempo todo desanimar os teus filhos, mas a promessa vai mantê-los de pé, a promessa vai sustentar a fé dos teus filhos, e os teus filhos verão o cumprimento da palavra de Deus na tua vida, na tua casa. Fala. Eu fico falando o tempo todo para o Danielzinho, ele é muito pequeno, mas ele já vai pegando. Hoje, para facilitar a logística, minha esposa teve que chegar hoje bem cedo à tarde aqui para ensaiar para o culto das crianças, e eu fiquei um pouquinho com ele aqui no apartamento pastoral. E ele ficava do nada, irmãos, do nada. Eu estava meio que cochilando, e ele daqui a pouco começa a orar sozinho. Senhor, ele agora está assim, ó, cai por terra todo mal. Ele está, cai por, em nome de Jesus. Irmãos, do nada. Eu falei assim para a Tati, caramba, ele está intercedendo. Do nada. Aí faltou luz. Isso já era quase perto das 6:30, faltou luz. Eu abri a cortininha ali para aproveitar as últimas, a última luz de sol que tinha, né? E aproveitar a luz da igreja também, que estava acesa. E aí ele começou a olhar, aí apontava aqui para a igreja, Jesus está ali, Jesus está ali. Ele tem visão, irmãos, tem visão. Esses dias fomos fazer uma visita e ele falou assim, homem de vermelho está ali. A gente começou a repreender, falou assim, homem de vermelho, papai, homem de vermelho, mamãe, homem de vermelho, vermelho e preto, o apóstolo está falando. É verdade, eu não tive essa revelação completa, mas agora que o senhor está falando, eu acredito. E nós começamos a repreender, mas por que, irmãos? Por que isso? Porque ele vê o exemplo nos pais, os pais estão compartilhando isso, não só com palavras, mas com o estilo de vida. A gente ensina a orar, não só ensina a orar falando para ele orar, a gente busca a Deus em oração também. Sempre a gente deve fazer isso com mais intensidade, mas tudo que a gente pode, a gente está ensinando, a gente está transmitindo, porque tem promessas de Deus para nós como família, mas tem promessa de Deus para nós como nação, e os nossos filhos precisam manter essa chama acesa no coração. Moisés, então, faz um altar e fala: o Senhor é a nossa bandeira. Isso me chama a atenção, porque eu vejo que Deus começou a criar uma nova identidade no povo de Israel. Afinal de contas, eu falei, cada bandeira, principalmente, tem um idioma que é o idioma oficial. Em alguns países tem mais de um idioma oficial, mas eu quero me destacar para as bandeiras que têm um idioma. O Brasil, por exemplo, o português. Sabe, nós como povo de Deus temos uma bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Nós precisamos falar a mesma língua. Tem gente querendo falar línguas diferentes, e quando eu digo, não estou falando literalmente de língua, eu estou falando de pessoas que você conversa com elas na igreja, é um idioma. Você encontra com elas no meio da rua, é outro papo. Não tem o idioma de crente. Eu não estou falando aqui de falar palavras, aleluia, glória a Deus. Eu estou falando de transmitir Jesus com as suas palavras, transmitir uma identidade com as suas palavras, profetizar, declarar. O idioma do crente é a palavra profética, não é a murmuração. O idioma do crente é a adoração, não é a reclamação. Você precisa se lembrar que você tem um idioma oficial, é a palavra profética. Quando o inferno começa a fala, não vai dar certo, você vai morrer por essa enfermidade, o teu casamento vai acabar, você começa a falar o teu idioma oficial, que é a palavra de Deus, a palavra profética, e fala: Deus tem planos de bem e não de mal para mim, para minha casa, o Senhor tem um futuro cheio de esperança, e você começa a declarar as palavras do céu. Afinal de contas, o Senhor é a tua bandeira. Em um tempo... Em um tempo onde existem tantas bandeiras sendo erguidas. Esses dias, eu voltando para minha casa, às vezes por conta do trânsito, eu pego um caminho e passo diante de um hotel bem conhecido. E nesse hotel eles têm algumas hastes, né? Normalmente a bandeira do Brasil. E eu nunca tinha prestado atenção, na verdade. Nem que tinha bandeira na frente daquele hotel. Mas recentemente, eu acho que tem menos de 15 dias, eu vi que aquele hotel colocou em todas as hastes a bandeira LGBTQIA+. Né? Não sei nem as letras direito, mas eu creio que é isso. E é aquilo que eles acreditam. Eles estavam falando, a gente acredita nisso. Nós estamos abertos para isso. Irmão, nós estamos vivendo em um tempo onde tem muitas bandeiras sendo erguidas. Existem bandeiras políticas sendo erguidas, bandeiras ideológicas, bandeiras de time de futebol. Em tantas áreas tem tanta bandeira, e você percebe que cada bandeira tem seus valores, cada bandeira tem seu linguajar, cada bandeira tem seu idioma oficial, mas eu quero te dizer que acima de qualquer bandeira, você precisa erguer a bandeira do Senhor Jesus. E aí vai uma pergunta para você avaliar: qual é a bandeira que tem sido erguida na tua casa? Qual é a bandeira que os teus filhos têm levantado? Porque é muito sutil. Às vezes você não percebe, mas tem bandeiras que começam a ser erguidas na tua casa e você não percebe. Às vezes a política quer falar mais alto, ideologias querem falar mais alto, time de futebol quer falar mais alto, mas eu quero te dizer que a bandeira que deve ser erguida no mais alto lugar da tua casa é a bandeira em honra ao Senhor Jesus, Jeová Nissi. O Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a bandeira dos teus filhos, e quando a bandeira do Senhor Jesus é erguida, algumas não têm espaço para serem erguidas, porque a haste está ocupada com a bandeira. bandeira que representa a tua identidade em Cristo Jesus, o teu caráter em Cristo Jesus, a tua fé em Cristo Jesus. Está na hora de que algumas bandeiras sejam retiradas da tua casa e a bandeira do Senhor seja erguida com mais força. A bandeira, ela, dependendo da posição, ela pode transmitir até o estado de ânimo de um povo. Porque quando um povo está em luto, a bandeira é levantada a meia haste, representando que existe houve uma perda. Alguém relevante para aquela nação, para aquele município, para aquele estado morreu, e eles levantam, erguem a bandeira, meia haste, representando que estão de luto. Deixa eu te falar, a nossa bandeira ficou por meia haste durante 3 dias. Ao terceiro dia, nossa bandeira se ergueu novamente para nunca mais ficar a meia haste, porque a morte não pôde deter o nosso rei, a morte não pôde segurar o nosso rei. Ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E eu me lembro das palavras que estão escritas: onde está, ó morte, a tua vitória? A bandeira na tua casa representa que tem vida de Deus lá. A bandeira do Senhor erguida na tua casa representa que a morte foi embora. A morte perdeu o seu poder, o seu domínio. Se existe enfermidade, você ainda crê que Deus pode curar. Um dia esse corpo vai passar, mas nós teremos vida eterna em Cristo Jesus. Afinal de contas, a nossa bandeira é o Senhor Jesus. E Ele venceu a morte para que nós hoje tenhamos esperança de vida eterna. Moisés ergueu a bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Moisés estava sendo muito profético. Moisés estava tendo uma revelação aqui, eu acho que além do que ele mesmo imaginava. Eu não sei se nos tempos de Moisés, eu acredito que sim, as bandeiras tinham um significado, até porque as tribos tinham bandeiras também. Mas Moisés estava falando: vocês precisam, povo de Israel, você precisa ficar ligado, porque os teus valores não são os valores do Egito. E você percebe que o tempo todo existia uma guerra no povo de Israel, querendo voltar para o Egito, querendo viver novamente o Egito. Escuta, os teus valores são diferentes. A bandeira que você carrega representa santidade. A bandeira que você carrega, a bandeira que te representa, é uma bandeira de fidelidade, é uma bandeira de lealdade, é uma bandeira que guarda os valores, os princípios. Você não pode abrir mão disso. Não é algo, eu não estou falando de uma bandeira simbólica. Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira. Olha para alguém e fala: lembre-se que o Senhor é a tua bandeira. Eu não estou falando de, por bonito e significativo que seja, eu não estou falando que existe um tecido representando algo na tua vida. É o próprio Jesus, é o sangue de Jesus que marca a tua vida, falando: agora eu sou a tua bandeira. A tua identidade está em Cristo, a tua salvação está em Cristo, a tua prosperidade está em Cristo, a tua cura está em Cristo. Jesus é a tua bandeira, Jesus é a nossa bandeira. E a bandeira, ela representa também um espaço físico, um território. O Brasil, quando você olha a bandeira do Brasil, você já visualiza o mapa do mundo, o Brasil. Se você olhar para a bandeira da Argentina, você já visualiza no mapa do mundo a bandeira da Argentina. Mas quando eu olho para a nossa bandeira, eu me lembro: eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, para casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Sabe, quando eu olho para o Senhor, é a minha bandeira, eu me lembro que esse território não representa o que a bandeira do Senhor significa na minha vida. Eu percebo que eu estou aqui de passagem, porque a minha bandeira me diz que eu tenho um território guardado na eternidade, no céu. Um dia eu estarei no céu com Cristo Jesus, e eu percebo que tudo aqui é passageiro, porque a bandeira que eu carrego me garante que eu tenho um espaço com Jesus no céu. E eu me lembro das palavras de Jesus: vou, pois, preparar lugar. Em outras palavras, quem carrega a bandeira de Cristo Jesus sabe que tem um território na eternidade, onde nós habitaremos juntos. O Senhor será a nossa luz, não haverá necessidade de sol, porque Ele será a nossa luz. Nós não somos daqui, estamos daqui de passagem. Nós valorizamos a bandeira do nosso país, sim. Nós valorizamos a bandeira do nosso, enfim, de times de futebol, mas sobre a maior de todas as bandeiras é a bandeira do Senhor Jesus, que nos diz que é muito melhor do que uma camisa de um time ou de um território aqui na terra. Você vai um dia estar no céu. Você sabe que não é daqui, e você precisa falar isso para os teus filhos. A bandeira que a gente carrega, o Senhor me diz que um dia na eternidade estaremos juntos na presença do Senhor para sempre. Para sempre na presença do Senhor. O povo de Israel estava de passagem por ali, teve lutas contra os amalequitas, teve deserto, teve que atravessar deserto. Deus cumpriu promessas, mas a promessa não terminava ali, a promessa vai pela eternidade. Assim é contigo também. Você vai ter lutas, você vai ter que enfrentar dificuldades, Deus vai trabalhando na tua identidade, mas Ele te lembra: a tua vida não se resume a isso que você está vendo. Um dia, eternamente, nós habitaremos na presença do Senhor. Então, qual é o território que representa a bandeira Jeová Nissi para a gente? Não é um território nacional, é algo celestial. Cutuca alguém e fala: eu vou para o céu, eu vou para o céu. Eu não posso encerrar essa reunião sem dar uma oportunidade para alguém que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite e confessar: a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa fazer isso, dar esse passo, me sinalize, me dá um tchauzinho. Se tem alguém, a igreja intercedendo, orando, porque nós estamos em uma batalha, estamos profetizando que essa bandeira do Senhor Jesus será erguida em mais corações nessa noite. Se tem alguém, me dá um tchauzinho aí. É a tua oportunidade. Aleluia, aleluia, é a tua chance de dar um passo que vai reverberar para a tua eternidade. A tua eternidade vai ser na presença do Senhor Jesus. Você não vai se perder, em nome de Jesus. Aleluia, se tem alguém aqui, me sinaliza. Aleluia, glória a Deus. O rei está voltando. O rei. Vamos finalizar declarando isso. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, aleluia. Ele vem me buscar. Erga as suas mãos e declare: o rei. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. Ooh.
forte a Jesus. Deus abençoe a tua vida. Anderson Silvério, Geovanici, na tua casa, homem de Deus. Geovanici, Diácono Sidney, essa é a bandeira que reina na tua casa. O Senhor é a nossa bandeira. Geovanici. Moza, glória a Deus, na tua casa, nos teus filhos e nos teus netos. Geovanici, em nome de Jesus. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá salvar. Sim, o rei.
Antônio Júnior, Geovanici, na tua casa.
Está voltando. Aleluia, ele vem me buscar.
Glória a Deus. Meus amados, quarta-feira nós vamos continuar aqui na nossa campanha de milagres. Deus tem feito milagres no nosso meio. Venha para receber uma palavra do coração de Deus. E nós estaremos orando e clamando por milagres. Não deixe de estar conosco. Também não deixe de estar presente em um dos nossos grupos familiares ao longo dessa semana. Se você não tem um grupo familiar, peça ajuda a qualquer um dos nossos oficiais da igreja, que eles vão te encaminhar. E vamos avançar em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar. Levante bem alto a sua mão direita e diga comigo: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Bem, você acabou de assistir o culto da Cara de Leão, da Igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova de Irajá. Nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo, o ano de ver o sobrenatural, sobrenatural de Deus. E quando vocês virem o fogo e a glória de Deus descendo, se curvem diante do Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Planeje estar conosco numa próxima transmissão. Compartilhe com outras pessoas e nos acompanhe em nossas redes sociais. Que o Senhor te abençoe muitíssimo.